Senhores deputados, vamos continuar a nossa reunião. Pedia que tomassem os vossos lugares. Senhores deputados, pedia que criassem condições para continuarmos a nossa reunião. Senhores deputados, conforme combinado ontem, portanto está agendado para esta segunda parte da nossa reunião, penso que estão criadas as condições para perturbarmos. Temos nesta segunda parte da reunião, conforme combinámos ontem, assentarmos aqui a questão do calendário para as audições sobre a proposta de lei número 122, também fixação da data para a entrega de propostas de alteração à proposta de lei 123 e depois temos ainda a redação final da proposta de lei 104. Quanto à proposta de lei 122, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, como sabem, foi aprovado na reunião de 19 de março desta Comissão ouvir as seguintes entidades: Associação Nacional de Municípios, Associação Nacional de Freguesias, Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e Entidades com Fins Públicos, o CETAL e o SINTAP, Área Metropolitana de Lisboa, Área Metropolitana do Porto, Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro e Conselho de Finanças Públicas, e pedir para ser prescrito às restantes CIMs. Portanto, temos 9 entidades para ouvir. Uma proposta base de trabalho que aqui deixaria, poria à vossa consideração, era a seguinte: naturalmente não foi feito ainda contacto nenhum, iríamos começar a fazê-los agora, seria iniciarmos as audições não na próxima semana, mas na outra, dia 9 de abril, e portanto uma hipótese de trabalho era a seguinte: dia 9 de abril, aliás, um modelo semelhante àquele que utilizámos para as audições que hoje terminamos, 2 audições à terça, 2 audições à quarta. Portanto, teríamos no 9 de abril, por exemplo, o CETAL e o SINTAP, no dia 10 de abril, quarta, as duas áreas metropolitanas. Depois, na outra semana, 16 de abril, terça, a CIM do Alto Minho e a CIM da Região de Aveiro. No 17 de abril, quarta, a ANAFRE e a Associação Nacional de Municípios. E 23 de abril, como último, o Conselho de Finanças Públicas. Portanto, isto é uma proposta de base de trabalho. Senhores deputados, têm a palavra. Senhora deputada Helena Pinto. Então, é capaz de estar, não é porque se está, ok, se está previsto nesse dia, teremos que fazer no dia 24 depois, não cruzamos esses dados, vai-se confirmar, portanto, se não puder ser no dia 23, seria no dia 24. Sim, com certeza, faz muito bem, Sr. Deputado, eu agradeço, não cruzei, eu aqui com o serviço não cruzámos essa informação, portanto, muito obrigado pela recomendação. Senhora deputada Paula Santos.
Muito obrigada. Sobre a proposta de calendário de audições que foi apresentada, aliás, como já tinha colocado na última reunião, volto a colocar aqui. Nós não nos opomos a esta, ou seja, 2 audições por cada um dos dias. O que eu propunha, e por uma impossibilidade da minha participação, porque irei ser eu que vai acompanhar esta discussão na especialidade, na quarta-feira de manhã não tenho mesmo possibilidade de participar nas reuniões da Comissão por via da minha presença na reunião da Comissão de Saúde. O que eu aqui queria propor, porque acho que é possível encontrarmos um horário que seja compatível com todos os senhores deputados que constituem esta comissão, é podermos reunir num outro dia. E a proposta que fazia era sexta-feira à tarde, não sei qual é que é a conveniência, ou terça-feira à tarde. Quarta-feira de manhã é mesmo impossível a minha participação. Estamos a falar de 2 reuniões, somente que são necessárias ser alteradas, e que me parece que, ou seja, esta proposta que estou a fazer não vai atrasar nem vai adiantar o calendário, é simplesmente mudar para o outro dia da semana, que seja compatível também com os outros senhores deputados. Não podemos estar aqui a criar, a impossibilitar, de facto, a participação do PCP nestas audições, a qual nós temos muito interesse em participar também. E não parece positivo que se impossibilite a participação de um partido na reunião da Comissão, quando foi expressamente manifestado por esse mesmo partido a sua impossibilidade de estar presente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, a Sra. Deputada sugere ou propõe que não se realizassem estas duas quartas-feiras e que pudesse ser feita terça à tarde, por exemplo. Sr. Deputado Pedro Farmoso.
Sr. Presidente, em relação à sexta-feira à tarde, nós temos um problema que há a Comissão das PPPs e nós temos elementos que participaram nessa reunião e levantam-se a mesma questão. Portanto, sexta-feira para nós é complicado.
Portanto, para o PS, sexta-feira não, não é? Sr. Deputado, vamos ver se percebemos. Sexta à tarde, não, certo? A posição do PS, sexta à tarde, não. Terça-feira à tarde estaria disponível. Ok. Mais algum Sr. Deputado, se quer pronunciar?
Sr. Presidente, eu não me oponho a que seja terça à tarde, embora eu também tenha Comissão de Negócios Estrangeiros e estou aqui. Pronto, eu tento, como é só estas duas vezes, vou tentar gerir. Aliás, eu também sou da Comissão de Saúde, ando numa e noutra, por isso, para mim, sexta, terça-feira à tarde, não me oponho. Terei que também gerir com a outra comissão que tenho.
Sim, também há aqui deputados que fazem parte da Comissão da Agricultura, que é terça-feira às 15, mas estamos a fazer uma ronda pelos partidos para ver a sua opinião. Sr. Deputado Altino Bessa, pediu a palavra? Não.
Não, era só para dizer que também faço parte da Comissão das PPPs e que há muitas sextas-feiras à tarde que também temos audições e, por isso, à partida não será fácil. Por isso, em princípio, a terça-feira à tarde seria mais aceitável para nós, já que não pode ser na quarta-feira de manhã.
Sr. Deputado... Sr. Deputado João Paulo, estamos a fazer uma ronda aqui pelos partidos.
Sr. Presidente, de facto, o problema dos impedimentos de uns, qualquer alteração já deu mais ou menos para perceber que haverá os impedimentos dos outros. E, portanto, será muito difícil encontrar outras datas. Repare, nós compreendemos as dificuldades do Partido Comunista e dessa deputada em particular, Paula Santos, mas convirá que, e percebemos o seu pedido que nos faz, mas alterarmos vai dar ao mesmo, quer dizer, haverão outros deputados desta comissão que terão comissões exatamente na terça-feira à tarde, outros na sexta-feira, outros na quarta-feira de manhã. Não é fácil e, portanto, eu fazendo aqui uma ronda pelos deputados do PSD, tenho já aqui uma série de impedimentos nas datas sugeridas e, portanto, não vemos como alterar isto, sinceramente. E por isso, daí que não podemos dar o nosso acordo a essa alteração nestas circunstâncias.
Sr. Deputado, Sr. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, obviamente não quero manifestar uma dificuldade por parte do PCP, compreendo perfeitamente que há outros senhores deputados que têm também este tipo de constrangimentos e outras comissões em que possam participar. O que eu considero é que se deve tomar uma decisão em que os deputados possam todos estar presentes e viabilizar a participação de todos os grupos parlamentares. Senhor Presidente, eu estou disponível para reunirmos antes do plenário, das 14 às 15, estou disponível para reunirmos depois do plenário, tenho todas estas disponibilidades de reunião. Por isso, coloco de facto que possamos chegar aqui a um consenso para todos, não quero impor nada a ninguém, simplesmente que possamos chegar aqui a um consenso em que seja possível para todos. Ou então, no limite, e proponho, que não se faça nas quartas de manhã e que se faça sempre às terças-feiras durante o período da Comissão de Ambiente, para possibilitar a participação de todos os grupos parlamentares, porque eu acho que é possível chegarmos aqui a um consenso.
Sr. Deputada, é isso que estamos a tentar fazer agora. A Sra. Deputada não pode às terças-feiras, tem outra comissão. Há aqui deputados de outros partidos que também, à sexta-feira está já definitivamente arrumado. E há deputados de outros partidos que também às terças não podem. Portanto, não sei como é que ultrapassamos isto. Estamos a tentar arranjar um consenso, mas... O caso é para esta proposta de lei. Estamos a tratar só da proposta de lei 122, claro. Sr. Deputado Paulo Sá.
Eu gostava de perguntar ao PSD e ao CDS se veriam grande inconveniente que as audições fizessem à terça de manhã, prolongando, tendo em conta que o ministro está para 30, 7 e 14 de maio. 7 e 14 de maio. Fazendo nas terças de manhã, porque é sempre possível. Considerando simultaneamente uma data mais curta e um período mais curto para a apresentação de propostas de alteração. Ou seja, em vez de terminadas as audições e darmos duas ou três semanas para a proposta de alteração, marcarmos as audições para 7 e 14 de maio, assumindo que o ministro está a 30, que senão seria 30 e 7 de maio, e marcar logo a seguir, uns dias depois, 3 dias, portanto, se fosse na terça-feira até sexta-feira dessa semana, as propostas de alteração, sabendo todos os partidos que, fixando essas datas de alteração, até, neste caso, seria 10, 13 de maio, poderia-se começar a trabalhar nelas e não haveria problema de inviabilização de participação de nenhum deputado, visto que terça de manhã todos temos reservado para isto. E, portanto, isto não atrasaria, penso, o calendário final, mas criava condições para que todos pudéssemos fazer as audições às terças-feiras de manhã e trabalharmos já, começarmos a pensar numa data mais próxima para a apresentação de propostas de alteração, que com certeza os grupos parlamentares queriam apresentar todos.
Senhores deputados, confirma-se que dia 23 é a audição com o Sr. Ministro, portanto, é mais uma terça-feira que não podemos fazer. A de 23 já teria que passar para 30, não é? Senhor deputado Leitão Mar.
Senhor Presidente, eu vou dizer, eu acho que todos nós compreendemos a necessidade de haver um prazo para a conclusão deste procedimento legislativo, que não é uma ideia da cabeça do PSD, eu explico. É que o Orçamento de Estado é preparado, esperamos nós, em respeito da Lei das Finanças Locais. E, portanto, o processo orçamental, sobretudo aquele, um partido como o Partido Socialista, que tem experiência de governo, sabe, junho é um mês de preparação do Orçamento de Estado. E, portanto, a lei tem que sair daqui antes, antes de junho. Dito isto.
Não?
Pronto. Ponto 1. E, portanto, eu, acolhendo um comentário do Sr. Deputado Paulo Sá na última reunião, julgo que não deveremos comprimir o período de trabalho na especialidade em concreto da lei, para depois não sermos acusados de pressa. E, portanto, tentando chegar aqui a uma solução de intermédio, nós temos cá o Ministro no dia 23 de manhã. Eu julgo que era importante terminarmos as audições nessa semana. Nós abriríamos uma possibilidade, até tendo em conta a senhora deputada Paula Santos sugeriu, se os outros grupos parlamentares estivessem disponíveis, mudar este calendário para as quartas-feiras passarem para terças às 2:30 da tarde. Nós, e eu explico, o PSD tem muitos deputados, claro, mas tal como o PCP também tem deputados suficientes, tem deputados que ficam alocados com maior responsabilidade sobre a matéria. E há deputados do PSD que vão ficar a acompanhar esta matéria de perto, que têm reuniões de comissão de terça-feira às 5 da tarde. E que têm tanto direito a estar nas reuniões como qualquer outro. E, portanto, a nossa sugestão era que a nossa única possibilidade para não nos mantermos nesse calendário proposto era desviá-lo, era fazer uma alteração para as quartas passarem para terça às 2:30 da tarde. Se os outros grupos parlamentares pudessem.
Portanto, está a propor que à terça se façam 2 de manhã e duas audições às 10:30, como o hábito, e duas às 14:30.
Ou então, Sr. Presidente, eu julgo que também era compatível, uma às 2:30 e outra na quarta-feira às 9.
Quarta-feira às 9 da manhã? Pode? Pode ser assim, Srs. Deputados? Duas terça-feira de manhã, uma terça-feira às 15 e uma quarta-feira às 9 da manhã. Com certeza. Terça-feira, 9 de abril. Terça-feira, 9 de abril e quarta-feira, 10 de abril, uma às 9 da manhã. Terça-feira, 16 de abril, 2 de manhã e 1 à tarde, e quarta-feira, 17 de abril, 2 de manhã. 1 de manhã, desculpe. E esta estava para 23, com 23 vem o ministro, passei a quarta-feira às 9 da manhã. Isto, sim. Não, quarta-feira, dia 24. Isto, obviamente, se as entidades que vamos contratar agora estiverem disponíveis, vamos tentar... Ok, estamos entendidos relativamente a este calendário provisório, vamos tentar então marcar para estes dias. Segunda questão, proposta de lei 123 e 125, acabámos hoje as audições, fixação da data para entrega de propostas. Senhores deputados, alguma proposta concreta? Leitão Amaro. Fixação da data, Sr. Deputado Leitão Amaro, fixação da data para entrega de propostas de alteração a 123 ou 125. Alguma proposta concreta? Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Segunda-feira, 15 de março, até às 15 horas. A 15 de março, desculpa, 15 de abril. Uma segunda-feira, 15 de abril, até às 15 horas.
Segunda-feira, proposta do PSD, segunda-feira, 15 de abril, às 15 horas. Deputado... 123 e 125. Aquelas que acabámos hoje as audições. Aqueles. Sr. Deputado Pedro Formosa.
Dizendo que no dia 6 podemos então definir o grupo de trabalho, em função das propostas que houver de especialidade de alteração, para fazer um grupo de trabalho para facilitar depois aqui a proposta também que a gente complementa nesta matéria.
Mais algum Sr. Deputado que quer usar a palavra? Segunda-feira, estou a perguntar se concordam. Há uma proposta concreta do PSD? Nada a opor? Então... Pronto, fica assente 15 de abril às 15 horas. Temos agora, senhores deputados, senhora deputada Paula Santos.
Peço desculpa por já vir depois. Nós gostaríamos ainda de colocar uma questão no âmbito da discussão da especialidade da PPL 122, ou seja, sobre as finanças locais. Nós consideramos que seria positivo, no âmbito desta discussão e até atendendo ao trabalho e à reflexão que a Associação Nacional de Municípios tem sobre esta matéria, de podermos, além da audição realizada, de podermos ter de uma forma informal, porque penso que não poderá ser de outra forma, mas reuniões de trabalho mais concretas e que possamos ir ao pormenor com a Associação Nacional de Municípios. Nós ainda não fizemos esta discussão aqui na Comissão, ou seja, depois qual é que vai ser a metodologia para a discussão na especialidade da 122. Presumo, posso cair agora aqui num erro, mas presumo, provavelmente será criado um grupo de trabalho para depois discutirmos artigo a artigo cada um dos aspectos dessa mesma proposta e creio que nesse grupo de trabalho, não a Associação de Municípios fazer parte do grupo de trabalho, não é isso que estamos a propor, mas que possamos com eles conversar pormenorizadamente, se calhar sobre alguns aspectos que possamos ter mais dúvidas e aprofundar essa mesma discussão. Não seria a participação deles em todas as reuniões, naturalmente o trabalho da especialidade é o trabalho dos deputados e dos grupos parlamentares, mas que possamos, numa ou outra reunião, de facto, termos a sua participação para esse trabalho mais pormenorizado. Pensamos que seria uma mais-valia também nesta discussão e nesta ponderação, até tendo em conta, de facto, esta reflexão. É uma proposta que deixamos aqui na Comissão para a reflexão também dos vários grupos parlamentares sobre esta proposta concreta.
Sra. Deputada, como sabe, as audições foram aprovadas no dia 19 de março, são estas entidades. Para perceber melhor também, porque, desculpe, não entendi, a proposta concreta da Sra. Deputada é a criação de um grupo de trabalho?
Como eu disse há pouco, não sei se vai ser esse o caminho que a Comissão vai decidir em outros projetos, em outros processos legislativos.
Sim, mas qual é a proposta concreta relativamente a esta...
mesmo grupo de trabalho. Era, de facto, na criação desse grupo de trabalho e que os deputados que integram esse grupo de trabalho depois pudessem ter um contato mais próximo com a Associação de Municípios e que a Associação de Municípios pudesse participar em algumas reuniões, não como integrantes do grupo de trabalho, mas como nossos convidados para discutir pormenorizadamente alguns aspectos.
É uma proposta um bocado vaga, mas vamos...
Sr. Presidente, eu julgo que nós percebemos o contexto. Esta discussão, aliás, já foi tida com alguma generalidade em momento anterior, levou-nos até a adiar em duas semanas o início dos trabalhos na especialidade. Eu sei, exatamente, eu registro a diferença e os termos são colocados. Julgo que é uma matéria que tem que ser refletida conforme o resultado das audições e no momento em que nós decidimos os trabalhos na especialidade após as audições, com prazos e etc., definimos os termos em que reunimos, em que fórum e que entidades é que podemos ter uma interação mais próxima. Portanto, nós tomamos todos boa nota da sugestão do PCP e que será ponderada no momento certo.
Muito bem, fica esta, parece-me que é, enfim, que é uma posição sensata, vamos fazendo as audições e deixamos para futura ocasião refletir sobre esta sugestão que a Sra. Deputada aqui deixa. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, não, obviamente quando nós propusemos, fizemos esta proposta neste momento, não era a nossa intenção que a Comissão tomasse já hoje aqui uma decisão, mas era também de facto manifestar esta nossa proposta, esta nossa opinião, para que os grupos parlamentares pudessem ir refletindo também sobre o que é que consideram e depois de facto no momento oportuno, quando formos discutir a metodologia para o trabalho de especialidade, esta vai ser uma das propostas que o PCP, aliás já apresentámos, mas que iremos reafirmá-la para esse mesmo trabalho de especialidade, mas queríamos desde já partilhar com todos.
Obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, temos então agora a redação final da proposta de lei 104/12, que foi distribuída. Há aqui alterações, a redação final tem aqui algumas alterações de fundo, que eu não sei se não teremos que ir artigo a artigo perguntar qual é a opinião dos Srs. Deputados, porque há aqui não só questões de vírgulas e de pontos e de números por extenso ou deixado extenso, mas há aqui alterações significativas sobre o modo como está redigida. Portanto, se calhar íamos rapidamente artigo a artigo e perguntar se concorda ou não. Artigo 1º é apenas onde se lê são aprovados em anexo à presente lei, sugerem são aprovados no anexo à presente lei. Alguma coisa contra? Não. Portanto, aceitamos as sugestões propostas. Artigo 2º apenas diz, onde se lê as entidades intermunicipais constantes ao anexo 2 à presente lei, sugerem que seja as entidades intermunicipais constantes do anexo 2 à presente lei, da qual faz parte integrante. Portanto,
da qual faz.
Da qual faz, pois, também falta, também eles se enganaram. Da qual faz parte integrante, portanto, este da qual faz parte integrante é a mais. Sucedem nos direitos, nos termos constantes do anexo 3 à presente lei, da qual faz parte integrante.
Sr. Presidente, dá-me licença. Tem duas notas. É que não só não está no decreto, não está, da qual faz, não está lá, como deve-se assinalar, que também não está, esta alteração também não está na informação.
A opinião é que não se aceite, não aceitar esta alteração.
Não, vamos lá ver. O correto era que, portanto, deveria dizer da qual faz parte. Não diz lá, mas deveria dizer da qual faz parte. Melhor dizendo, vamos lá ver. Se me faço entender, a expressão que está aqui na informação, esta informação está correta se no decreto estivesse o que está aqui. O problema é o que está aqui e não é o que está no decreto. Não sei se perceberam. Portanto, o que é que nós temos que aprovar? É aprovar o que está aqui desde que se ponha no decreto. Expliquei-me mal. Está visto que sim. É? Oh, peço desculpa. O que está no decreto é que está mal. É ao contrário. Peço desculpa. É ao contrário. Agora é que ficou a confusão total. É?
Sr. Deputado, explique-se de facto agora.
Eu vou abrir o meu texto, Sr. Presidente. Dá-me licença que abra o texto, Sr. Presidente.
No decreto está bem, mas ali está mal identificado.
Era exatamente a primeira versão e não a minha. Eu é que estou errado.
No decreto está bem.
No decreto está bem. Aqui,
na informação é que está
errado.
Está lá. Artigo 2º.
Artigo 2º.
Muito bem, então podemos considerar.
Igual ao que está no decreto.
Podemos considerar.
Igual ao que está no decreto.
Igual ao que está no decreto. Muito bem. Estamos entendidos. Artigo número 2, onde se lê. É a mesma coisa, aprovados no anexo 1 à presente lei, diz aprovados no anexo 1 à presente lei, da qual faz parte integrante. É uma situação idêntica. Portanto, nada a opor. Artigo 3º, não há nada. Foram introduzidas alterações resultantes da proposta de alteração. Artigo 4º. Também é uma questão de pormenor, onde se lê sem prejuízo dos postos no
número 2. Nossa parte, até
número 2 é
não há nada a dizer.
Número 2. Anexo, artigo 3, onde se lê consultivas, deve ler-se da consulta, nada a opor. Artigo 6º, onde se lê a Assembleia de Freguesia e a Assembleia Municipal, diz a Assembleia. Ah, é o D e o D, aqui é uma questão de um D e de um D. Assembleia da Freguesia, Assembleia de Freguesia. Pode ser complicado. Mudamos, pode? Mudamos, não? Com os restantes artigos. Em conformidade com os restantes artigos do diploma. Portanto, todos dizem Assembleia de Freguesia, é assim que deve ser. Artigo 9, nada, penso que nada a opor, não é? Artigo 16 também não. Artigo 25 também não. Artigo 25, faz favor.
Sr. Presidente, no artigo 25 não é bem linha de conta a última redação proposta pelo PSD e que foi aprovada. Porque omite a expressão, ou, por exemplo, no caso do artigo 25, número 5, a linha A, omite na redação a expressão ou intermunicipal, conforme o caso. Não diz isso. O mesmo se passa relativamente à linha B do mesmo número, do mesmo artigo. Portanto, o que foi aprovado aqui é ou intermunicipal, conforme o caso, e isso não consta, e tem que constar. Desta vez fiz-me entender. Não é? Desta vez não houve erro da minha parte.
Distribui a proposta, se necessário.
É o que foi aprovado. E é o que foi aprovado, nós temos aqui a nossa versão do que foi aprovado.
O que eles estão a dizer, é exatamente isso. Foram três alterações aprovadas em comissão.
Conforme o caso. Portanto, nós não podemos aprovar a redação que agora nos é proposta pela DAPOEN.
Ah, na redação final não estava exatamente igual ao que foi aqui aprovado, é isso?
Não está
okay. Igual ao que foi aprovado. Exatamente, vai-se introduzir exatamente igual ao que foi aprovado, é isso? Muito bem. Artigo 28º. Foi introduzida a alteração resultante da proposta de alteração número 45C do PCP. Há alguma dúvida? Não. Artigo 33º. Foi introduzida a alteração resultante da proposta de alteração 46C do PCP. Também não há problema. Artigo 34º. Foi introduzida a alteração da proposta 47C do PCP, também não há problema. Artigo 42. Foram introduzidas alterações resultantes da proposta de alteração 68C do PSD e CDS. Também não há aqui nenhuma dúvida. Não consta aqui. Deste guião não consta. Falta um publicação por edital.
Número 3 do artigo.
Número 3 do artigo 40.
Diz publicação edital.
Publicação edital. Por edital. Muito bem. Artigo 64. Foram introduzidas as alterações da proposta 69C do PSD e CDS. Penso que está conforme. Artigo 69. Onde se lê, tem 12 reuniões. É uma questão de 12 por extenso ou 12 numérico? Tá, concordam? Artigo 70. Foram introduzidas as alterações da proposta 70C do PSD e do CDS. Artigo 73. Artigo 73. Foram introduzidas alterações. Não, 70. Alguma dúvida no 70? Dá-te uma nota. Como é que fica?
Isto aqui tem que estar junto.
Ah, está bem. Separado a relação. Ah, mas o que está aqui está certo. As linhas D e BP. Sim. Ah, ok. Artigo 73. Foram introduzidas alterações resultantes da proposta 71C do PSD e CDS, sugerindo-se ainda a seguinte alteração da redação do número 4. Portanto, onde se lê a lista prevista no número anterior, deve indicar o membro da comissão, eles sugerem a lista prevista no número 2. Em vez de no número anterior, no número 2. Concordam? Muito bem, continuamos. Artigo 76.
Há um problema que no artigo 74, número 3, porque na redação aparece a expressão o colégio 74, número 3. Diz o colégio eleitoral dissolve-se com a eleição do Conselho Executivo Metropolitano, quando a expressão é Comissão Executiva e não Conselho Executivo.
Tem toda a razão, Comissão Executiva.
Essa, portanto, tem que, temos que...
São duas palavras, Comissão Executiva.
É.
Portanto, não é Conselho Executivo.
Executivo é Comissão Executiva. É o Conselho Metropolitano e Comissão Executiva.
É Comissão Executiva Metropolitana. Ok? Não há Conselho Executivo Metropolitano, há Comissão Executiva Metropolitana. Aliás, basta ler o artigo 75, logo. É.
Artigo 76, onde se lê nos artigos 2 a 4 do artigo 73, isto aqui também está mal, não é nos artigos 2 a 3, é nos números 2 a 4 do artigo 73 e artigo 74 e 45, deve ler-se nos números 2 a 4 do artigo 73 e nos artigos, acrescenta aqui o nos, e nos artigos 74 e 75. Nada, nada a opor. Artigo 76... Artigo 76. Além de haver aí um erro, não é nos artigos 2 a 4, é nos números 2 a 4, e depois deve ler-se nos números 2 a 4 do artigo 73 e nos artigos, acrescentam um nos, nos artigos 74 e 75. Artigo 78. Também foram introduzidos os editamentos resultantes da proposta de alteração 72C do PSD e CDS, sugerindo ainda o seguinte, onde se lê, por pelo menos dois terços das Assembleias, por pelo menos dois terços, é pôr os dois terços em extenso. Concordam. Ponto 2. Considerando que a linha B do número 3 prevê a demissão da Comissão Executiva Metropolitana, através da aprovação de uma moção de censura pelo Conselho Metropolitano, não prevista nas competências deste órgão intermunicipal, nomeadamente no número 2, cumpre sugerir e submeter à apreciação da Comissão a seguinte alteração. Aqui é uma alteração de fundo que estão a propor. Onde se lê... A aprovação de moção de censura pelo Conselho Metropolitano nos termos do número 2 do artigo 70 deve ler-se a deliberação do Conselho Metropolitano prevista nos termos do número 2 do artigo 70. Sr. Deputado Leitão Amar.
Sr. Presidente, com o devido respeito, eu não acho que seja uma alteração de fundo. É uma alteração na redação. Simplesmente, íamos, sem haver nenhuma dúvida do que se pretende, gerar uma dúvida no intérprete que porque é que aqui se fala em moção de censura e lá atrás não se falava em moção de censura. Obviamente, qualquer legislador dizia, aquela deliberação é então uma moção de censura. Eu julgo que assim a DAPLEN faz bem chamarmos a atenção, eliminamos dúvidas de interpretação sem haver nenhum acrescente, porque em ambos os efeitos o que se pretende é que o Conselho Intermetropolitano ou Metropolitano ou o Conselho Intermunicipal possam destituir, demitir a Comissão Executiva. E isso está claro. Era tudo uma questão de... Está aqui despernada a referência à expressão de moção de censura, que, como não é usada lá atrás, para haver uma paridade e uma coerência nos termos, se corrige assim. Portanto, eu acho que merece, sem ter substante materialidade esta alteração, é de atender a esta solicitação da DAPLEN.
Seus deputados concordam? Então, atendemos a esta sugestão. No número 3, no número 4, onde se lê, não vejo aqui qual é as alterações. É o disposto no número 2, do artigo, número 2 a 4 do artigo 73 e nos artigos 74 a 75, substitui-se por nos artigos 74 e 75. Ok, podemos seguir. Artigo 81. Foram introduzidas alterações resultantes da proposta de alteração 73C do PSD e CDS, sugerindo-se ainda o seguinte. Salvo melhor opinião e considerando que a linha DD do número 1 atribui à Comissão Executiva Metropolitana o exercício de competências delegadas nos termos do contrato previsto no artigo 108, referindo-se este artigo aos princípios da igualdade e da não discriminação prevista no artigo 104, bem como à acreditação pelo Estado das entidades intermunicipais e das autarquias locais, sugere-se que a remissão se passe a efetuar para o artigo 103, que prevê a delegação de competências através da celebração de contratos interadministrativos. Concordam? A remissão estava para o artigo 104, é? E que se passa a ser feita para o 103. Ok, então, nada a opor? Passamos à frente. Artigo 86, são questões também de pormenor, onde se lê sobre as matérias previstas nas alíneas K, N, O do artigo 70, deve ler-se, sobre as matérias previstas nas alíneas K, N, I, O, do número 1 do artigo 70. É uma especificação. Está correto também, não está? Sim. Artigo 87, foi introduzido um aditamento de um número 2 resultante da proposta de alteração 105C do PSD e CDS. Foi introduzido, exatamente, não, como está. Nada a opor, está tudo bem. Artigo 106, a mesma coisa. Foram introduzidos aditamentos da proposta 77C. Artigo 109, aditamentos da proposta 57... PSD-C, do PCP. Artigo 116, alteração resultante da proposta de alteração 108-C do PSD e CDS. Artigo 119, sugere-se também a seguinte alteração. Em vez, onde se lê, é aplicável o disposto nos números 1, 2 e 3, 1, 2 e 3 do artigo 112, substitui-se por, é aplicável o disposto nos números 1 a 3. Está, muito bem. Não se escreve o 2. Finalmente, foram inseridas as propostas de aditamento número 79-C do PSD-CDS e 80-C do PSD-CDS relativas à inserção dos anexos 2 e 3 e aqui também na linha L do anexo 3, onde se lê a Comunidade Intermunicipal de Viseu-Lafões, deve ler-se a Comunidade Intermunicipal Viseu-Dão-Lafões. Podíamos ter perguntado ao Sr. Presidente, ao Fernando Ruas. Isto eu não sei. Como? Concordo? Eu não sei. Sobre isto?
Sobre o anexo 2. Vamos falar sobre o anexo 2.
Sim, mas sobre esta questão em concreto, a comunidade intermunicipal.
Estamos de acordo.
Estão de acordo? E é isto que eles querem?
Sim.
Não sei. Pois? É?
Muito bem.
Pronto. Ok. Sim, faz favor, Sr. Deputado Jorge Paulo.
Sr. Presidente, no anexo 2, comunidade intermunicipal do Douro, Vila Nova de Foz Coa é assento circunflexo e aqui não tem assento circunflexo.
No Coa.
No Coa. A da Plena é que o retirou, quando não deveria ter retirado.
Se o retirou, tem que se repor, não é isso?
Exatamente.
Muito bem. Vamos repor o assento circunflexo.
Foz Coa. Vila Nova.
Isto tem que se votar? Está, portanto, senhores deputados, está aprovada a redação final. Muito obrigado. Está terminada a reunião.